Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje vamos falar do crime de importunação sexual. Há 6 anos este crime foi autonomizado no Código Penal. Ao longo destes anos o Ministério Público instaurou mais de 5 mil inquéritos e deduziu cerca de 700 acusações pelo mesmo tipo de crime. Mas no final apenas 6 arguidos foram condenados à prisão efetiva. Num especial que o Observador publicou, assinado pelo jornalista Rui Casanova, é possível ler relatos de várias mulheres, muito jovens, e também de alguns homens, alvo deste tipo de crime. São relatos que vão desde o piropo ao toque indesejado, a atos exibicionistas em transportes públicos, por exemplo, a perseguições na rua com propostas de cariz sexual. Em julho, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues avançou na Assembleia da República com um projeto para aumentar de 1 para 2 a pena efetiva, a pena prevista para este tipo de crimes de assédio sexual e penalizar quem dirigir a outra pessoa expressões de cariz sexual. Portanto, alargar aqui a abrangência desta lei. Eduardo, estes números são significativos, mas estarão longe da realidade? Haverá mais situações destas que não são reveladas, onde não existe uma queixa efetiva?
Eu acredito sinceramente que sim, porque quem promove esse tipo de importúnio acaba por ser alguém que o faz na clandestinidade de uma relação a dois, muitas vezes à boleia de uma relação de trabalho, às vezes de alguma ascendência em termos de carreira profissional diante da pessoa que acaba por ser importunada, e portanto nessas circunstâncias eu receio que sim, para além de que as vítimas em muitas circunstâncias têm proteger-se para salvaguardarem a sua privacidade, a sua identidade, e sobretudo para se salvaguardarem de leituras nem sempre tão generosas assim de pessoas com quem convivem todos os dias no trabalho, porque isto também existe. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, intuitivamente, eu acho que os números serão muito mais significativos do que aqueles que, todavia, já existem e que não deixam de ter uma representatividade muito, muito grande.
Tem medo da denúncia porque alguém vai dizer, mas tu fizeste isto, ou disseste aquilo, ou olhaste daquela forma? É por isso também, Eduardo?
Sim, ou como às vezes em algumas decisões judiciais, ainda uma recente que eu julgaria que não voltaria a acontecer, há sempre alguém que, peço-vos desculpa pela vulgaridade, mas há sempre alguém que depois afirma, e alguém às vezes tão responsável como um tribunal, que afirma que a vítima se pôs a jeito, estava a pedi-las, e portanto nessas circunstâncias é claro que eu fico muito preocupado, porque os dados do jogo estão tão viciados em determinadas circunstâncias que é preciso realmente muita coragem para que uma pessoa denuncie e vá para além da denúncia e depois, naturalmente, como é que se faz prova de tudo isto? É muito difícil que se faça prova, mas também é verdade que haverá outras circunstâncias em que pessoas com muito mau caráter denunciam com base em nada, simplesmente para se vingarem de qualquer coisa que pode não ter corrido bem naquela relação, e portanto obviamente não podemos perder de vista aquilo que são as coordenadas de um processo, e portanto não havendo testemunhos e não havendo elementos de prova, claro que fica aqui um vazio, mas que acaba por ser muito, 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 muito usado em favor dos infratores, o que é muito arrepiante.
Eduardo, nós vamos ainda desvalorizando a questão, por exemplo, do piropo na altura. Isto foi uma questão muito discutida, portanto, quando este crime passou a ser autonomizado. Portanto, nós ainda desvalorizamos isto, a proposta de cariz sexual, que é muitas vezes disfarçada de piada, enfim, que é feita em contexto às vezes laboral, como dizia há pouco. Nós vamos desvalorizando ainda isto?
Eu acho que desvalorizamos. É evidente que a questão do piropo, em determinadas circunstâncias, nomeadamente quando tudo isto se discutiu, mereceu da parte de algumas pessoas leituras e interpretações tão livres que de repente acabaram por desvalorizar a importância de uma configuração como esta, porque é evidente que se alguém com quem temos uma grande proximidade no clima de trabalho nos diz que estamos bonitos, isso não é necessariamente uma coisa tão invasiva, antes pelo contrário. Mas é evidente que em muitas circunstâncias o piropo é muito para além do que é razoável, sensato, adequado, o que se queira chamar, muito invasivo. E portanto, nessas circunstâncias eu acho que nós desvalorizamos, até porque se passou a vida a tolerar que, nomeadamente para as mulheres, em particular quando passavam junto de uma obra, aqui ou ali, onde predominavam elementos do sexo masculino, era quase normal, com muitas aspas, evidentemente, que houvesse entre tudo um bocadinho, e obviamente que não é razoável de tudo que isso aconteça, e portanto sim, desvalorizamos, e não devíamos. Porquê? Porque é que há de ser normal que uma pessoa seja magoada, invadida, com comentários que às vezes são terríveis, dilacerantes alguns deles, só porque outras pessoas decidem magoá-la, como se no fundo estivessem a elogiá-la. É tão perverso isso. Que sim, que isso deve merecer toda a atenção que estas coisas não podem deixar de ter.
Oh, Eduardo, e os homens têm noção por aquilo que as mulheres passam em relação aos piropos, às vezes a estas atitudes exibicionistas? Eu fico com a sensação que muitas vezes os homens não têm bem noção, e vamos percebendo isto nas conversas que às vezes vamos tendo, da quantidade de vezes que as mulheres são importunadas na rua, onde quer que seja.
Ricardo, temos sempre aquele paralelismo que não devia ser necessário, mas que inevitavelmente há sempre alguém no âmbito das relações desses homens que acaba por lhes trazer, que lhes solicita que eles, já que não se conseguem colocar no lugar da vítima, imaginassem a vítima como uma das suas irmãs ou simplesmente como a sua mãe. Porque quando as coisas são assim, tudo fica mais simples e eles facilmente percebem, e se precisam de chegar aí, meu Deus, quanta limitação cognitiva, finalmente percebem o quanto isso é atentatório dos direitos mais fundamentais de uma pessoa.
Podem não aparentemente perceber a frequência com que isso acontece nos mais diversos contextos. E, Eduardo, que tipo de consequência é que pode ter, até para a construção de identidade de uma pessoa, quando é alvo constante deste tipo de abordagens ao longo do crescimento? Porque, por exemplo, neste artigo nós temos aqui casos de raparigas muito, muito jovens que são alvo disto com muita frequência. Portanto, que tipo de consequência é que pode ter?
Ora, Filipe, muito, muito jovens e muito, muito bonitas, porque a determinada altura, e eu acho que essa é a consequência mais perversa de todas, é como se no fundo elas tivessem que pagar um imposto absolutamente exorbitante porque são muito jovens ou muito bonitas, e nessas circunstâncias parecessem quase andar a pedir desculpa por viverem o seu corpo. Eu não estou a dizer que o exibam, mas se o exibirem têm absoluta legitimidade para o fazer, mas como se no fundo tivessem que andar a pedir desculpa e andassem sempre sob alguma coação, nomeadamente em determinados meios ou em determinados lugares. E depois, eu acho que ainda fico mais preocupado com quem lança os piropos do que com quem é vítima dos piropos, e não me interpretem mal, por favor. Porque eu acho que quem é vítima dos piropos é muitíssimo mais equilibrado e percebe o quanto de frustração muitos desses piropos acabam, claro, por representar. Mas quem os lança continuadamente e de uma forma compulsiva está tão desequilibrado e está tão invejosamente a viver esse desequilíbrio que, de repente, essas pessoas, sim, são muito mais doentes do que elas imaginam, mas isso não nos inibe de as penalizarmos em nome de um bem comum, como aliás elas devem ser penalizadas.
Eduardo, do outro lado da moeda, está... onde é que fica o equilíbrio aquilo, entre aquilo que é uma relação, eu diria, normal entre colegas e pessoas que se conhecem e amigos, de um elogio, às tantas, as pessoas começam a ficar com medo de dizer à outra, uau, estás muito bonita, quer dizer, porque têm medo que isto possa ter alguma consequência, não é?
Eu espero que não tenham medo, isso é um património precioso das relações humanas. Não, eu acho que estas pessoas, que de alguma forma são, de facto, muito doentes, criam depois uma atmosfera que nos faz ter medo da liberdade. Uhum. E não precisamos de fazer tudo isso que sempre fizemos em nome do que é razoável e do que faz sentido para nós, porque, evidentemente, a maneira como se lança um comentário simpático não é, obviamente, um piropo. E, portanto, um piropo não é uma coisa que tem a ver com um gesto aconchegante e afetuoso, e mal estaríamos se nós nos começássemos a inibir dos nossos gestos afetuosos pelo mau uso que muitas pessoas fazem deles, tentando transformá-los em coisas más, quando no fundo, genuinamente, quando eles vêm de dentro de nós, em função de pessoas de quem gostamos, são tudo menos ameaçadores, antes pelo contrário.
Bom, deixamos esse convite a quem nos está a ouvir a ler esse especial, está no site do Observador, assinado pelo jornalista Rui Casanova, sobre estes 6 anos do crime de importunação sexual. Voltamos ao Porque Sim Não É Resposta amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.